Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia para você que acompanha o programa Central Manhã diariamente aqui pela sua emissora de rádio e pela sua televisão. Humberto Fernandes e Jalber Pereira já aqui na bancada para começarmos o programa. Vamos aos destaques, Jalber, bom dia.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham. E vamos começar o programa de hoje já trazendo novidades sobre o caso das crianças que estão desaparecidas lá na cidade de Bacabal.
E você vai ver como é o espaço em que o ex-presidente Bolsonaro passou a cumprir prisão.
Você vai acompanhar também, olha, o ministro Dias Toffoli, lá do Supremo Tribunal Federal, autoriza que peritos da Polícia Federal, indicados por ele, acompanham a PGR, a Procuradoria-Geral da República, na extração de dados no caso.
E o resultado do Enem 2025 será divulgado nesta sexta-feira. Você vai saber como acessar a sua nota.
Bel Marques e Léo Foguete vão abrir o pré-carnaval aqui do estado do Maranhão neste final de semana.
Ainda vamos trazer a movimentação dos nossos repórteres com notícias ao vivo.
Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar. Hoje, sexta-feira, já são 16 do mês de janeiro do ano de 2026. E mais uma vez, você é o nosso convidado.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
E o tempo, Jalber? O tempo voa, rapaz.
Demais.
O ano mal começou, nós já estamos passando para a segunda parte do mês de janeiro de 2026. E vamos em frente. Obrigado a vocês que nos acompanham sempre. Estejam conosco durante todo o ano de 2026 com as informações que a gente busca aqui, sempre priorizar aquelas que mais interessam, aquelas de maior repercussão, aquelas notícias que pode dar alguma contribuição, servir em alguma coisa para você, pelo menos para você refletir alguma coisa na vida. Hoje, sexta-feira, é sempre bom a gente amanhecer um dia. Já, meu período, você já imaginou quanto vale um amanhecer? Já pensou assim?
Vale muito.
Se eu lhe desse hoje 10 milhões de reais, que você faria?
Acho que eu faria um
investimento. Ia comemorar, ia celebrar?
Não, eu faria um investimento.
Mas ia ficar feliz?
Com certeza.
Ia ficar feliz,
tá? Com certeza. Embora saibamos que nem sempre o dinheiro resolve tudo aquilo que queremos.
Pois é.
Porque às vezes você tem um problema de saúde e aquele dinheiro que você tem não é o suficiente. Eu lembro, Humberto, quando eu era criança, lá na região da Baixada Maranhense, que não é Baixada, que não é Baixada, que a minha cidade dizem que é Baixada, mas na verdade é litoral. E lá tinha um empresário do café, ele era conhecido como Marinheiro, lá em Pinheiro, e à época, eu lembro muito bem, foram feitas muitas campanhas, inclusive ele oferecendo caminhão, oferecendo muito dinheiro para encontrar uma pessoa que pudesse oferecer um rim para que pudesse transplantar. Ele tinha problema renal, não conseguia mais nem ficar não conseguia fazer o filtro, enfim. Aí ofereceu o dinheiro e passou muito tempo para ele conseguir. Não sei nem se conseguiu, era muito pequeno. Então isso é uma prova que nem sempre o recurso que você tem é o suficiente para você conseguir aquilo que você gostaria de ter.
Pois é. E se eu lhe desse 10 milhões de reais para você não amanhecer amanhã?
Pois é, não queria de jeito nenhum. Ainda tem um
detalhe. O seu amanhecer vale mais de 10 milhões. Era essa reflexão que eu queria trazer aqui no início do programa.
Tem um detalhe ainda, Humberto. Por isso é que o dinheiro, ele é bom, ele é viável, mas numa certa quantia, para que esse dinheiro ele possa trazer conforto e não trazer desconforto. Um exemplo bem aqui. Você acha que o cara que ganha, por exemplo, 1 bilhão de reais, do nada, para ele ter segurança, ele vai ter que sair de onde ele mora, ele vai ter que colocar aquele dinheiro em sigilo, porque caso contrário ele pode ser alvo. Então muitas das vezes o dinheiro, ao invés de trazer conforto,
traz preocupações.
Então é necessário a gente ter dinheiro. Todo mundo, ninguém trabalha porque gosta, todo mundo trabalha porque tem necessidade e tem desejos a ser realizados, mas o dinheiro em determinadas quantias. Eu te digo sinceramente, hoje 500 mil reais, 1 milhão de reais seria o suficiente para mim. 10 bilhões seria preocupação.
Tá aí, começa o seu dia com essa reflexão, né? Reflita sobre a importância de tudo isso. Em primeiro lugar, que não importa o local onde você vive, não importa com quanto você vive, não é? O que importa é que a gente possa celebrar a nossa vida, o presente de viver a cada dia, enfrentando mesmo os desafios, mas a gente precisa viver com a sempre novidade de vida, né? Com alegria de viver. Isso é que é importante. Muitas vezes a gente só reclama de tudo, né? E não agradece, não para agradecer por tanta coisa que a gente recebe diariamente. Vamos rapidamente trazer aqui algumas informações, Jaber Pereira. Tem um probleminha aqui, a nossa produção está nos avisando. Nós vamos a um rápido intervalo, rapidinho, e aí a gente volta para corrigir esse pequeno defeito.
Estamos apresentando Central Manhã.
No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão.
Apresentar Central Manhã.
Pronto, já estamos de volta. Tinha uns pequenos problemazinhos no áudio, acho que você percebeu aí, quem está acompanhando pela rádio e pela televisão, mas já voltamos ao normal para corrigir a pequena suspensão aí, para corrigir o programa. Você rodou seus comerciais locais e nós estamos aqui de volta, Jalber Pereira, e vamos trazer as informações a respeito das novidades que foram apresentadas, inclusive ontem numa coletiva com a presença do secretário de Segurança Pública.
Uma casa que Martins, nós já...
Sobre a possível localização de uma casa onde as crianças possivelmente passaram uma noite, né? Conte pra gente como é que está esse caso, a atualização desse caso já.
Pois é, Humberto, como você já adiantou, aí, tiveram continuidade ontem essas buscas, aí, que chegaram aos 12 dias que essas crianças estão desaparecidas. Então, cão farejadores, aí, que integram a força de segurança, apontaram que as crianças passaram por uma casa abandonada próxima ao lago, lá na zona rural de Bacabal, inclusive que nas proximidades de onde o Alan foi encontrado, a criança de 8 anos. Então a informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado durante uma coletiva realizada já no período da noite. Segundo o órgão, os cães teriam identificado aí vestígios das duas crianças e também do primo, lá o Anderson Cauã, de 8 anos, que foi resgatado no último dia 7. É um imóvel conhecido como Casa Caída, localizada no povoado São Raimundo, que fica na área próxima, como falei, onde o garoto foi encontrado. Nós vamos ouvir o secretário de Estado da Segurança Pública, o Maurício Martins.
Uma casa que nós já nominamos como Casa Caída. Uma casa que já foi utilizada e que ela caiu e que, inclusive, ali existem alguns objetos que foram identificados pelo Cauã e comprovados por nós quando chegamos até este local. Nada de pessoal, são itens que seriam utilizados pelas pessoas que moravam naquela casa, a exemplo de um banco velho, um colchão, umas botas, coisa desse tipo. O cão farejador, ele trabalha com um cheiro determinado. Então foi possibilitado a ele fazer o trabalho usando o cheiro dessas três crianças.
O Maurício Martins, agora infelizmente, Alberto, sabemos já que além dos cães farejadores aqui das Forças de Segurança do Estado, também o Maranhão recebeu reforço do Ceará e também do Pará, também com cães farejadores. E um desses cães, inclusive a cadela identificada como Iara, de 5 anos, integrante lá do Corpo de Bombeiros do Ceará, ela faleceu quando atuava nas buscas pela criança. Então já foi uma perda aí do animal, de que não é só um animal, é também um agente de segurança pública. É, a informação foi confirmada pelo prefeito lá do município, o Roberto Costa. O animal teria sido deslocado, como falei, para auxiliar as equipes locais nessas operações. Mas, claro, terão continuidade. Mas quer ter mais informações? Vamos logo direto aqui à região de Bacabal. Vamos chamar o repórter Nando Souza, que ele tem mais informações, inclusive com elementos novos. Segundo o que foi informado nos últimos dias, populares estão acreditando já que as crianças não estariam mais perdidas na mata. Nando Costa, com você.
Você pode acreditar que não está.
De acordo com seu Alderi Souza Rodrigues, não existe possibilidade de Michael e Isabelle estarem na região onde a Força Tarefa tem concentrado suas buscas.
Com certeza, porque não tem como, rapaz, por um dia que o cara tá ali nesse mato de menino, nunca pediu de comer, ninguém nunca topou nesses meninos. Só que tem, que não tô falando agorinha. Sim. É juquireiro, é pescador, é tudo, todo mundo.
As buscas, segundo a Força Tarefa, já percorreram um raio de mais de 50 quilômetros quadrados. Porém, apesar dos voluntários, cães farejadores, equipes especializadas, o uso de aeronaves e da tecnologia empregada, as duas crianças ainda não foram encontradas, o que, de acordo com o morador do bairro Vila da Paz, reforça a sua tese.
Deve ajudar na busca também, mas eu estou andando aqui, é uma coisa em vão, que eu estou achando que não existe. Aqui, quem fez esse serviço que esse menino aqui fez bem feito, sabe fazer aqui, só Deus.
E é com essa expectativa e fé divina que todos, nesse 12º dia de buscas, esperam por um desfecho favorável.
5 mil homens andaram no mato desse daqui, não achar. Aí uma mandinga muito bem feita, esse cara feio aí pra não achar esses meninos. Porque se eles tivessem perdido, na hora que dá fome, eles gritam, eles choram, tem um vaqueiro, tem um quebrador de coco, tem um juquirito, tem um cabra da roça mesmo, não acha.
Obrigado, repórter Dado Souza. Humberto, eu tenho praticamente a mesma opinião aí do carroceiro, inclusive esse foi o senhor que encontrou o Alan Cauã. Não foi isso aí? Então, parecido com ele. Mas o fato é que tem muita gente que já alimenta essa tese de que essas crianças podem ter saído de lá, porque dificilmente uma criança de duas crianças, uma de 4, outra de 6 anos, conseguir aguentar 12 dias em uma área de mata. Então, muita coisa aí ainda tem que ser esclarecida.
Alguns fatos bastante curiosos. Ontem, por exemplo, a morte dessa cadela, né?
Exatamente.
Que espantou todo mundo, assim, deixou todo mundo curioso com um fato como esse. Dificilmente um animal saudável, numa busca como essa, simplesmente morre sem muita explicação. Alguns fatos bastante curiosos nessas buscas pelas crianças desaparecidas. Mas ontem aconteceu uma live, o governador, que já esteve presente, já visitou as mães das crianças desaparecidas, pais, já esteve lá na região acompanhando junto com o prefeito Roberto Costa, que está dando todo o apoio necessário para que todas as pessoas ali envolvidas nas buscas possam continuar o seu trabalho. Ontem houve mais uma live do governador Carlos Brandão, ali uma conferência, né, ao vivo, falando com o pessoal que está no dia a dia lá das buscas. E vamos ouvir o que o governador falou depois dessa live.
Acabamos de participar de uma importante reunião por videoconferência com o nosso sistema de segurança que se encontra em Bacabal, liderado pelo secretário de segurança, pelo comandante do Corpo de Bombeiros e comandante da Polícia Militar, além da Polícia Civil, que está acompanhando de perto esse caso. Também participou da videoconferência o prefeito Roberto Costa, prefeito de Bacabal. Não podemos desistir de uma vida, muito menos de duas. O trabalho está sendo feito com muita competência, com muita eficiência. Quero agradecer também os voluntários que estão lá em busca desses garotos. O nosso sistema de segurança tem feito tudo o que é possível para encontrar os irmãos Agda e Michel, inclusive com cães farejadores, equipamentos modernos, drones, helicópteros, todo esse aparato está sendo utilizado. Recebemos apoio do Exército Brasileiro, do Corpo de Bombeiros do Ceará e do Pará, inclusive com cães farejadores. Quero agradecer também a participação do Judiciário, do Ministério Público, de toda a sociedade civil organizada que está acompanhando esse caso de perto. Mas também quero destacar que a Polícia Civil continua fazendo o seu trabalho de investigação de forma muito criteriosa e sigilosa, porque nenhuma hipótese pode ser descartada. Esse caso não é mais só do povoado São Sebastião dos Pretos, nem de Bacabal, nem do Maranhão, é do Brasil. E nós vamos continuar trabalhando com muita fé e determinação para dar uma resposta à população.
Pois é, determinação do governador Carlos Brandão que as buscas continuem até a localização dessas crianças. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Já? Gente, é hora de dar play no Maranhão. Agora, num só lugar, filmes, documentários, clipes especiais sobre nossa terra. 100% grátis. Tudo feito aqui no nosso Maranhão e tem também toda a programação da TV Assembleia ao vivo. É só acessar alemaplay.net ou então baixar na loja de aplicativos do seu celular, tablet ou Smart TV. Tudo de graça. Alema Play, dê play no Maranhão.
Vamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua rádio e na sua televisão. Nós queremos agradecer aqui o Jota Dias. Alô, Jota Dias, grande abraço a vocês. Grande abraço aí a toda a equipe da TV. A TV Buriti, canal 2.1 digital, lá de Buriti Cupu, né? E também a 99.1, e inclusive ele disse que diz assim, ó, estamos saindo aqui para o trabalho, que a gente começa aqui às 9 horas, às 8 horas, e tem a bancada do Jota Dias, Nilson Brito e Adelson Luiz, né, fazem o programa lá também na televisão e também na rádio. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. Quem mais? Mandando aqui, que Deus abençoe, um bom dia de paz para todos. O Antônio Sobrinho, da Rádio Caru FM de São João do Caru, retransmitindo o programa Central Manhã e dizendo: olha, a nossa torcida para encontrar as crianças lá em Bacabal, lamentável a morte da cadela que tanto contribuiu para a caça das crianças, a localização das crianças. Nós vamos trazer, eu quero mandar um abraço também aqui para o pessoal lá, vai estar tá todo mundo, a equipe lá do Israel Braga e do JC, mobilizada para definir a programação oficial que será na próxima segunda-feira, estreia na próxima segunda-feira pela Rádio Mirante AM 96.1 na cidade de Bacabal. A todos vocês, nosso muito obrigado. Obrigado a todos lá. Tem também os nossos amigos da 92, da Mix 92, o André Rios, tem o Cristiano Linhares, tem o seu Genival Silveira da Rádio Cidade FM. Então, a todos vocês que acompanham, que retransmitem através dos seus veículos de comunicação aqui o programa Central Manhã, nós ficamos imensamente felizes, né? Porque de nada adiantaria se ficássemos aqui sem a retransmissão das emissoras de rádio e de televisão. Vamos para outra região que também tem cobertura de rádio e de televisão com bastante eficiência, né? Que é a região lá de Vitorino Freire, de Lago da Pedra, de Paulo Ramos, quem mais naquela região? São várias cidades da região com a cobertura aí numa organização na direção do Haroldo do Vitalino, né? Haroldo do Vitalino é o grande comandante aí, o diretor de alguns veículos de comunicação na região, que a gente tem a grande satisfação de contar com amizade, com respeito. Já o Bé Pereira, mas lá aconteceu mais um caso
que, né, chama atenção.
Que chama atenção.
Caso inusitado. Né? Pois é, foi um jovem que teria agredido a companheira e fugido com a moto da sogra. Edson Barros vai contar pra gente.
Um episódio de grave violência doméstica, seguida de fuga e roubo, mobilizou a polícia da região central do Maranhão. O caso teve início no povoado Matões da Rita, na zona rural do município de Peritoró, e terminou na zona rural de Codó, envolvendo um menor de idade. De acordo com informações apuradas, o adolescente teria entrado em um surto de violência e agredido a própria companheira. Logo após as agressões, ele roubou a motocicleta da sogra e um aparelho celular, fugindo em direção ao município de Caxias. Durante a fuga, o menor ainda teria vendido o celular em uma boca de fumo, utilizando o dinheiro para abastecer a motocicleta e continuar o trajeto. A sequência de ações violentas lembra o enredo do clássico do cinema Um Dia de Fúria, marcado por uma escalada descontrolada de agressividade. Uma equipe de polícia foi acionada e conseguiu interceptar o adolescente no quilômetro 17, na zona rural de Codó. A motocicleta foi recuperada e o menor apreendido, sendo encaminhado para os procedimentos legais cabíveis, conforme determina a legislação.
Informações é que esse rapaz aí, que é menor de idade, ele tinha um relacionamento com essa mulher. E hoje, né, segundo ela, agora tem um mês que ele está com esse relacionamento aí. E hoje ele agrediu ela, levou os celulares dela e do irmão dela, se não me engano, e roubou a moto dela também. Roubou a moto dela, conseguiu entrar em contato aqui com o pessoal do 17.
Até o momento, o aparelho celular não foi localizado. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.
Pois é, Jovem Pereira, bem o estereótipo da sogra, né? O pessoal gosta de falar mal da sogra. Agora não tem sogra que mereça um genro dele. Ou genrozinho mau caráter. Nós vamos ter que... infelizmente, temos aqui uma notícia triste, né, Jovem?
Tanto a informação de hoje, trazida pelo Elis, quanto a de ontem, trazida pelo mesmo repórter, chama a atenção. Nos dois casos, tinha motocicleta. De ontem, você lembra, né? O cidadão foi dar
a carona para eles.
Aí foi... Ele foi abordado, teve que sair da moto, depois ela tocou fogo na motocicleta. Enfim, as motocicletas acabam chamando a atenção nesse tipo de crime no interior do estado.
Elison Barros, obrigado pelas histórias da região de Vitorino Freire. Mas contem uma história boa pra gente também aí da região. Olha, gente, mas lamentavelmente, temos que noticiar aqui é que faleceu o ex-prefeito de Viana e ex-deputado Chico Gomes.
Sim, sim.
Há quantos anos de idade ele
83.
Tinha? 83 anos de idade, né?
O Francisco de Assis Castro Gomes, mas ele era conhecido na região, Beto, como você já disse, como Chico Gomes. Ele tinha 83 anos, você já disse, foi prefeito lá de Viana, salvo engano, por mais de uma gestão, foi também deputado estadual. Então, com isso, ele foi a óbito. Esse caso, essa informação foi confirmada. Na verdade, ainda não foi divulgada pela família.
A causa,
exatamente. Então, ele teve essa trajetória marcante aí na política maranhense. Como você disse, ele ocupou aqui a cadeira na Assembleia Legislativa entre os anos 2003 e 2011, período em que esteve aí com mandato como deputado estadual. Posteriormente, esteve à frente lá da feitura de Viana entre os anos 2013 e 2016. Então, foi só um mandato. Comandando lá o Executivo Municipal. Era um dos políticos aí da velha guarda.
Nossa solidariedade aos amigos, aos familiares do ex-deputado Chico Gomes. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes nas coberturas da TV Cidade como deputado estadual, bastante atuante. Nós vamos trazer ao vivo o repórter Jonas Mendes. Quero saber onde é que ele se encontra nesse momento. Olha aí, rapaz. Tá até com um logotipo da Central de Notícias Brasil, chamando a atenção. Bom dia, Jonas. Tudo bem?
Bom dia, companheiros. Ótimo. Boa sexta-feira para nós, já desejo um bom fim de semana, está começando aqui a movimentação aqui na parte central da nossa capital maranhense. Nós estamos aqui na Praça Deodoro, já vou dizer por qual motivo que nós estamos aqui. Olha, a movimentação é essa aqui, na parte central da cidade, aqui Praça Deodoro, sentido a Rua do Passeio. Também quem pensa em pegar, descer pela Rio Branco, chegar até a Maria Aragão, e aí você já olha uma estrutura que eu já vou dizer para você. Porque antes, aproveitando que você estava falando aí, lamentando o falecimento do ex-deputado e prefeito também lá da cidade de Viana, o Chico Gomes, a gente queria acrescentar aqui a nossa solidariedade, não só a família do Gomes, mas também do cantor Ray Douglas, que nos deixou, um artista maranhense, cantor do ritmo brega, ele que veio lá da região centro-sul do Maranhão, e faleceu nas últimas horas. Fica aqui, certamente, que o lamento, né, do fã-clube dele, que era grande. Ele, vez por outra, vinha aqui em São Luís fazer shows também. E tivemos um acidente que marcou aí nas últimas horas as ocorrências registradas pela Polícia Rodoviária Federal, que foi na BR-222, um acidente entre um caminhão e um automóvel. E nesse automóvel viajava uma médica identificada como Nicole, junto com a mãe dela, e infelizmente as duas pessoas morreram nesse acidente. Quanto aqui, o trânsito também ainda, em outra parte da cidade, agora há pouco um amigo está aqui do nosso lado, e nos reafirma que o trânsito pela manhã realmente permaneceu tumultuado lá no retorno da Forquilha, em decorrência da falha no sistema semafórico. E aí, você imagina, dias atrás nós estivemos lá, o trânsito estava bacana, maravilha. E eu disse lá naquele momento que nem sempre o trânsito ele apresenta condições como estava naquele momento. E hoje o trânsito está realmente complicado para quem pensa de Sarada de Ribamar, cruzando ali a Guajajara, utilizando o retorno da Forquilha. Movimentação da noite na área da segurança aqui, de acordo com o ICRIM, o Instituto Médico Legal de São Luís, registraram 4 corpos que deram entrada. Dentre eles, uma vítima de arma de fogo, procedente de Socorrão 1, pessoas que são feridas em outros locais, e aí são encaminhadas para o hospital, não resistem e acabam morrendo. Também, mais 2 casos, 2 vítimas de arma de fogo, e um é procedente lá de São José de Ribamar, do hospital, e outro também do Socorrão 2. Infelizmente, um homicídio aconteceu ontem à noite aqui, no bairro do Santo Antônio. Segundo informações, foi uma perseguição que acontecia contra um elemento, e ele tentou se socorrer em uma residência. Mas os elementos que iam na perseguição não levaram em conta. Chegaram lá e meteram bala. Infelizmente, mais esse registro negativo, um homicídio aqui na região metropolitana de São Luís. Vamos falar a respeito do futebol maranhense, rapidinho. Tem mais uma rodada neste fim de semana, começando lá pela cidade de Imperatriz. Os dois times da casa, o IITZ e o Imperatriz, vão jogar amanhã, sábado. Dando sequência até o domingo, teremos na cidade de Tuntum o time da casa, o Tuntum, recebendo o time do IAP. Em São Luís, no Uniãozinho Santo, o time que está em destaque no momento, que é o Luminense, vai receber no estádio Uniãozinho Santos o time do Motoclube de São Luís. E o Sampaio Correia, no clássico, diante da equipe do MAC, vai fazer aquele jogão, certamente, lá no estádio Castelão. Carnaval 2026, o destaque maior da área cultural neste fim de semana, com a largada oficial do pré-carnaval do governo do estado, com a realização de mais um cortejo dos grupos de carnaval, que acontece aqui, nesse exato momento, onde nós estamos aqui, olha, por trás da nossa imagem está a estrutura já montada que vai atender os foliões, os grupos de carnaval, e teremos o circuito Vem para o Mar, que é realizado na litorânea. Certamente você já está observando essas belas imagens desse carnaval que aconteceu no ano passado, e diga-se de passagem, de acordo com as informações que temos, a gente vem recebendo no dia a dia, esse carnaval, ele promete, agora em 2026, ser o carnaval, o maior carnaval dos últimos tempos aqui no Maranhão, pela estrutura, tudo que está sendo investido aí pelo governo do estado do Maranhão, para que os puliões, os turistas que estão chegando aqui já, aqui na nossa capital maranhense, e que possa ter realmente a satisfação de participar de uma grande festa carnavalesca agora em 2026, aqui no Maranhão. Então, o cortejo, a largada é hoje, a partir das 16 horas, aqui desse ponto aqui da Praça Deodoro, aí vai seguindo até o Centro Histórico. Isso o cortejo. Amanhã, sábado, teremos um circuito bem para o centro, onde teremos 3 pontos de apresentações lá na próxima feira da Praia Grande, que é pra Praça Nauro Machado, lá no Beco Catarina Mina, e outros pontos que já foram definidos aí pelo Casa do Maranhão também, definido aí pela programação do Carnaval do Governo do Estado. Aí teremos, além desse circuito aqui, vem para o centro, aí tem Vem para o Mar na Litorânea, eu já falei para você, que acontece no domingo, e no domingo também acontece na Madre Deus, aquele tradicional carnaval lá na Madre Deus, em vários pontos lá funcionando e recebendo lá as atrações locais, diga-se de passagem, blocos tradicionais, escola de samba, blocos alternativos, tribo de índio, até tambor de crioula, eu fiquei informado que vai fazer parte da programação. Então, gente, promete o carnaval 2026 aqui do Maranhão. Agora é bom atentar para um detalhe: carnaval é com segurança, com alegria, com paz e harmonia. Não adianta a pessoa exacerbar, entendeu? Nas suas atitudes, é evidente que tem que ter um controle, tem que ter cautela. Entendeu? A questão da bebida, tem que ter moderação, não pode administrar o álcool, direção de forma alguma, senão vai estragar esse que é o maior carnaval do Brasil, hoje o Carnaval do Maranhão. Está só começando, a largada é hoje, a partir das 16 horas, aqui da Praça Deodoro, o pré-carnaval oficial do governo do estado do Maranhão. Companheiros, o recado foi dado em nome de Alifarma e Mundo da Mídia. Valeu!
Breve Alifarma no Anjo da Guarda, né? Com fé em Deus, vamos lá falar com o pessoal da direção, né, para implantar a Alifarma também lá na região do Anjo da Guarda. Lembrando que no domingo tem Belmarx e Léo Foguete na Avenida Litorânea, é uma grande expectativa. Mas já o período, só para que encerre esse bloco aqui, você estava fazendo uma observação quando ele falou do futebol.
Pois é, Alberto, o futebol. Primeiro que tem um conterrâneo lá da sua região, o Jorge Rocha, que marcou um dos gols do Maranhão contra a equipe do Tuntum. Olha só, olha o lance. Ele recebe a entrada da grande área, passa pelo primeiro, pelo segundo, a saída do goleiro daquele toquinho. Até o momento é o gol mais bonito do campeonato. Agora, o que chamou a atenção também foi que nessa segunda rodada, o jogo entre Luminense e Imperatriz foi colocado para a cidade de São José de Ribamar, aí lá no estádio Dario Santos, o famoso Moropoia. E antes da partida, a diretoria lá do Cavalo de Aço, Imperatriz, acabou divulgando uma nota de repúdio sobre as condições do gramado. E, inclusive, quando tinha um canal de televisão, aí o pessoal lá do Planeta Esportivo, também é parceiro nosso, estava realizando lá a transmissão, e falando que as condições do estado não eram boas, teve um cidadão lá que foi tirar satisfação com ele. Enfim, as pessoas deixam de cobrar o gestor público pela melhoria para fazer politicagem. Gente, vocês têm que entender que o gestor público ele não está tirando dinheiro do bolso dele, está tirando dinheiro do recurso, certamente, da Secretaria de Esporte para resolver essas melhorias.
Arrecadação de impostos da própria população.
Isso, exatamente. Né? E já me esteve, vamos colocar aqui mais do estado de Moropoia, vamos mostrar aqui para a população. Humberto, infelizmente, uma vergonha. Entendeu? Aquele gramado, aquele campo, olha só. Como é que a pessoa vai desenvolver um futebol de qualidade num estádio desse? Não tem condição. Prefeito Julinho, aí o filho do Julinho, que inclusive esteve na reinauguração, esqueci o nome, Júlio Filho, salvo engano, que é pré-candidato a deputado federal. Gente, vamos ter um pouco mais de cautela. Um campo desse aí, como está seco, se o jogador cair, Humberto, ele vai se ferir todinho ali, entendeu? Enfim, é preciso ter mais zelo, isso aí se trata de futebol profissional. O jogo do Luminense contra o Moto seria no próprio estádio, mas aí a diretoria do Moto não aceitou e acabou sendo transferido para outro local. Infelizmente, não tem condições de sediar jogos oficiais no campo do Moropóia.
Pois é. E o repórter Adilson Souza está em Itapecuru Mirim, mas ele fala lá que lá tem umas condições melhores que estão sendo oferecidas agora para as pessoas que gostam de praticar um esporte. Não é isso, Adilson? Bom dia, Adilson.
Isso mesmo, bom dia a você, Humberto Fernandes, Jabo Pereira e todos que acompanham o Central Amanhã, que direto de Itapecuru. A gente traz sim mais uma opção para os desportistas, viu, já? Uma areninha, a segunda de Itapecuru Mirim. Uma já está pronta, funcionando no povoado, que é o distrito de Entroncamento, na entrada da cidade. A segunda é esta aqui, e já tem uma provisão para mais outra areninha aqui na cidade. Também informar que esse espaço, que está totalmente modernizado e foi equipado pela parceria do governo do estado com o município. Essa areninha, ela oferecerá esse espaço de lazer também ao lado dessa quadra que estamos vendo agora, como também existe um parquinho para as crianças, a academia ao ar livre para a ginástica, e claro, tem muitas mesinhas com aquelas tradicionais mesas de jogo de dama, para as pessoas se divertirem por aqui. Esse espaço, ele está dentro do conjunto Milton Amorim, um residencial que fica a 3 quilômetros do acesso do município, onde também tem mais de 400 famílias, quase 1000 famílias por aqui, e é preciso também ofertar esse espaço de lazer. A cidade vai melhorando com essa estrutura e a gente conseguiu conversar com o Josias Barbosa, esse atleta jovem, estudante que está aí no vídeo, que vai falar pra gente, como também o Rafael Borges, que é o secretário municipal de esporte e cultura do município. Na sequência tem também o prefeito Felipe Marreca, que fala dessa importância desse equipamento de esporte para a população, e o próprio representante do governo do estado, que é o Marreca, Júlio Marreca, ex-prefeito da cidade e hoje secretário de Indústria e Comércio. A gente acompanha na reportagem a fala deles agora.
Rapaz, eu achei muito maravilhoso aqui, até porque a gente mesmo deveria ter um curso, porque é uma forma assim da gente brincar, não ficar se envolvendo com coisa errada, esse tipo de coisa.
Esse equipamento, que não só gera saúde, mas também promove cidadania, é mais lazer para uma comunidade, para esse bairro que é tão importante, Itapecuru, que tanto cresce e precisa e necessita de equipamentos como esse.
A parceria que deu certo, vem dando certo, pro último ano, a parceria do nosso governador Carlos Brandão foi grande. Essa segunda areninha que a gente entrega no nosso município, tem mais uma para ser entregue ainda no outro mês. Estou muito feliz promovendo política pública eficiente, esporte, lazer, cultura, educação dentro do nosso município, especial aqui no nosso conjunto.
Aqui na comunidade do conjunto Vitor Amor, uma obra importante para essa juventude. Você está vendo a diversão, a alegria desse povo aqui, e a gente só tem a agradecer a parceria do governo do estado junto com a prefeitura municipal. São várias obras do município de Itapecuru em parceria com a prefeitura, e é um momento importante onde o governador demonstra o seu caráter municipalista e estende a mão para os prefeitos.
E aí, Humberto, a gente aproveita para mostrar que tem aí sim esse grande espaço para a população e opções de lazer. Então, a gente sabe que Itapecuru Mirim não oferta tantas opções como a outros municípios. No caso, a gente sempre fala da região do Baixo Parnaíba, Chapadinha, tem muitos banhos. Aqui o pessoal tem essa opção das piscinas, mas a gente espera que o município possa ofertar em alguns locais também já essa atração turística. Hoje, como sexta-feira, fica a dica do esporte, né, para essa população aqui do conjunto Milton Amorim, que recebe esse prêmio, nesse presente, logo no início do ano, com a parceria do governo do estado e a prefeitura municipal de Itapecuru Mirim, essa grande obra, questão da areninha para os esportistas. Essa é a nossa participação.
Muito obrigado, Adilson Souza, pelas informações diretamente de Itapecuru Mirim. Teve um probleminha aí no áudio, né? Mas já estava se despedindo. Adilson Souza volta na próxima segunda-feira com mais informações aí da região. Mas nós temos questionado, por exemplo, a cidade de Itapecuru Mirim, já falou, que tem, é banhada pelo rio Itapecuru, né? Leva o nome da cidade. Sim, sim. E há muito tempo tinha os banhos de rio, no rio Itapecuru. porém os gestores municipais não procuraram dar a infraestrutura necessária, né, para poder incentivar melhor o turismo lá na região. Seria a hora da gente tentar sensibilizar aí a gestão atual para que eles possam dar ali as condições necessárias de infraestrutura, um local para poder atrair, tanto ser um local de lazer para a própria população de Itapecuru Mirim, quanto das pessoas que quiserem visitar a cidade, né? Aproveitar melhor aí as belezas naturais, com todo respeito à natureza. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós temos ainda muita coisa para mostrar, né? E ainda temos Nildo Costa direto de Brasília.
Estamos apresentando Central Manhã.
É pré-carnaval no Maranhão, folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na Litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Belmar, Léo Foguete, Vete Sangalo, Jô de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Agradecemos a participação de Maria das Graças, dizendo aqui o Adilson, o repórter Adilson Souza, cada dia mais presente. Muitas bênçãos para toda a equipe do programa Central Manhã. O jornalista José Rocha dizendo o seguinte: jornalista Humberto Fernandes, são 60 minutos de programa, 6 blocos. Será de bom alvitre? Alvitre. Um bloco de esporte com Jalber Pereira, um dos poucos cronistas honestos de São Luís. Olha aí.
Olha, gostei.
Rapaz, fiz uma média contigo agora.
Só para esclarecer, Alberto, eu não o conheço, o José Rocha, viu? Portanto, não.
Pois
não
é.
Recebeu nada para falar
não
isso.
Não está pagando nada para ele não. Pra falar isso aqui. Ele disse que o Jonas Mendes é um cortejo fundo. Zé Rocha também. Tu não perdoa, né, Zé Rocha? O nosso programa tem um oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família, com mais de 120 itens em produtos naturais para melhorar a sua qualidade de vida. Mas o tempo hoje, vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa. Onde é que você se encontra hoje, Nildo Costa? Bom dia.
Humberto, eu vim matar a saudade das externas.
gostei.
bom dia para você, Humberto Fernandes. Bom dia, Jalba Pereira. Estamos dia, aqui Nildo. Nas proximidades do complexo penitenciário da Papuda, né? Aqui onde fica o batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, para onde o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que transferiu depois de muitas reclamações de seus familiares, né, de que o ex-presidente estaria em condições degradantes. Foi um comunicado divulgado ontem, quarta-feira, pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do ex-presidente, né, de que havia um ruído, inclusive, de um ar-condicionado que não deixava o ex-presidente dormir, o ex-presidente descansar. E, enfim, então, depois de muitas reclamações, o ministro Alexandre de Moraes disse que aqui na Papudinha tem condições mais favoráveis, uma sala de 60 metros quadrados, quer dizer, maior do que muitos apartamentos por aí. E, além disso, será equipado por aparelhos para fisioterapia, uma esteira, uma bicicleta. Aqui também o presidente terá direito ao banho de sol a qualquer horário do dia, sem restrição. Também ele vai entrar no programa de leitura para redução de pena, né? Ele vai ler livros aí para redução de pena. O ministro negou apenas o acesso a uma Smart TV, com YouTube, né, para que ele pudesse assistir vídeos do YouTube. Isso foi negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas aqui ele vai poder receber visita de seus familiares semanalmente, também terá assistência religiosa, né? E o ministro Alexandre de Moraes pediu também uma avaliação médica feita pelos peritos da Polícia Federal, onde vão avaliar as condições de saúde do ex-presidente, e aí depois, quando o ministro tiver acesso a esse laudo, ele vai determinar aí, vai
decidir sobre a transferência de Jair Bolsonaro para um hospital federal penitenciário ou até mesmo atendendo o pedido da defesa para cumprimento de pena em prisão domiciliar. Mas isso tudo ainda depende desse laudo médico que pedido ontem solicitado pelo ministro Alexandre de Moraes. Portanto, agora o ex-presidente se encontra aqui na Papudinha, o batalhão da Polícia Militar, onde outros presos condenados por esse plano de golpe, né, pelo Supremo Tribunal Federal, estão também. Aqui estão aqui o Silvinei Vax, né, que foi preso aí no Paraguai, né, e também o Anderson Torres também. Esses dois, eles dividem cela, né, mas o ex-presidente não está em uma cela somente de Estado Maior, somente ele nesta cela separadamente. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Está
feliz, hein, Jalba?
Muito bem feita a sua colocação, porque nós brasileiros, e aqui nós maranhenses especialmente, nós gostamos muito de estereótipos, né? E o que mais incomoda nesse caso aí é essa questão do estereótipo de Papudinha, né? Que é um complexo penitenciário da Papuda. Não, é um batalhão da Polícia Militar, fica localizado, parece que é o 19º Batalhão da Polícia Militar, nas condições bem melhores do que estava o ex-presidente lá na cela da Polícia Federal. Né? Vamos mostrar aí, Nildo Costa, vamos mostrar a diferença, James. Tem imagens da Polícia Federal, lá da, como eram as condições, com muito mais restrições. Lá na sede da Polícia Federal tinha muito mais restrições do que nesse espaço. Na verdade, não é uma cela, é uma casa, uma residência onde o ex-presidente, ele pode, se ele quiser, ele fica dentro de casa, se não, ele pode ficar do lado de fora, ele pode passar boa parte do seu tempo na área externa. Né? Dentro tem o quarto, tem sala, tem banheiro, tem todas as suas, tem local onde ele pode receber as visitas das pessoas. Então é uma área mais arborizada, né? Então não, nas condições que são colocadas agora, é importante assim, porque o pessoal diz assim, ah, mas vai ficar marcado porque foi para Papudinha. Nós temos muito isso aqui, essa bobagem na claro, se trata do cumprimento de uma pena que mais de 380 mil presidiários brasileiros não têm o mesmo privilégio. É importante a gente destacar aqui. Mas aqui, o que eu queria resumir aqui é que muitas vezes, Pereira, nós moramos na cidade operária, você mora na cidade operária. Aí o pessoal que mora na Península, porque a gente chega lá de terno, a gente chega lá de terno, Nildo Costa, aí o pessoal diz, não, rapaz, porque tu tá morando na cidade operária. Isso não, cidade operária é lugar de cidadão de bem, é igual a todo mundo, né? Assim, nós temos a mania de muitas vezes de estereotipar as pessoas pelo local onde ele vive, pelas condições onde ele vive, que é como se fosse um cidadão de segunda, terceira, quarta, quinta classe. Não. Eu quero aproveitar essa oportunidade aí, quando estamos discutindo essa questão polêmica aí da transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro, também para chamar a atenção disso. Né? Quando você morrer, quem mora na Península, quem mora lá na... qual é a área nobre aí de Brasília? Vai para o mesmo lugar...
Lago Sul... Lago Sul, Lago Norte.
Pois é, vai para o mesmo lugar do que o que mora na outra área. Então, deixem dessa bobagem.
Só queria fazer aqui uma comparação rapidinho. Eu queria perguntar uma coisa. Você se sente totalmente seguro onde você mora?
Totalmente seguro, quem mora no Brasil não se sente.
Pois é, mas lá onde o Bolsonaro está, lá ele está totalmente seguro. Então, ou seja, lá ele vai ter o que nós aqui fora não temos. Alimentação de qualidade...
Isso.
Com certeza, segurança
foi autorizada para que ele possa receber alimentação especial.
Só tá faltando uma banheira de hidromassagem e a esposa para levar para lá. Eu entendo sinceramente.
Mas a esposa pode visitá-lo semanalmente. Eu
entendo sinceramente. Com essas, não estou aqui incentivando ao crime.
Ele pode, outra coisa que é importante destacar, Nildo Costa, ele, qualquer emergência, ele pode ser levado ao médico sem mais aquela necessidade de comunicar para o Supremo Tribunal Federal, né, de pedir autorização. Isso. Ele pode ser levado a qualquer momento para um hospital, para atendimento médico, trazido de volta com todas as garantias e a segurança.
Só um detalhe, que essa, você também viu, Nildo, essa prisão aqui do Bolsonaro, essa transferência, ela acontece justamente no momento aí onde muitas pessoas estão questionando sobre, eu não consegui observar essa informação, não sei se você tem essa informação, viu, Nildo, mas eu vi ontem uma rádio, por exemplo, aqui da região metropolitana, as pessoas criticando uma verba de cerca de 90 milhões de reais que teria sido destinado pelo governo federal para que pudesse colocar Smart TV nos presídios. Eu te confesso que eu não tive acesso a essa informação. Mas o que eu queria fazer era justamente o parâmetro. Essas pessoas que são contra colocarem Smart TV nos presídios. E aí, você é contra ou você é a favor? E o que, que você acha da prisão hoje do ex-presidente Jair Bolsonaro? Porque às vezes a gente vê as pessoas sendo contra a esse tipo de iniciativa, mas de outra forma, exige que o ex-presidente tenha mais regalias. Então, ou seja, muitas das vezes você defende uma causa e ao mesmo tempo você critica essa própria causa.
Pois é, agora sair de um palácio da Alvorada para onde você é paparicado por todo mundo, tem um monte de puxa-saco querendo saber o que você quer comer, o que você quer tomar para um apartamento desse, é uma pena de prisão.
É uma pena para um ex-chefe de Estado. Agora, se fosse para uma pessoa normal, viu, Beto? Se fosse para um de nós.
Não, tem muitos brasileiros que gostariam de viver nessas condições.
Eu estou aqui ironizando, mas se fosse eu diria para minha esposa: para fazer alguma coisa aí que a gente ia pedir para você vir para cá para o mesmo apartamento.
Nildo Costa.
Bom, Jalber, eu confesso também que eu não tinha conhecimento sobre esta lei. De Smart TV nos presídios. A gente vai até nos inteirar realmente, porque sinceramente é lamentável. Tem famílias e famílias, milhares aí de famílias,
aquele que
não
tem
condição de comprar nem mesmo uma TV.
Inclusive, essa informação eu fiquei sabendo ontem, a 92, no período da tarde, ela fez uma enquete. Dando essa informação e fazendo uma enquete com as pessoas, já era de se esperar, a população totalmente contrária. Se for realmente verdade, é uma baixa muito grande, viu?
Não, aí não dá, né? Porque temos muitas famílias que não têm condição de comprar nem mesmo uma comum, imagine uma Smart TV, né? Então é realmente complicado uma situação dessa. E aí não foi liberado. Por que não foi aqui liberado para o presidente essa Smart TV, pedido pela defesa dele? O ministro negou. Aí é por isso que nós vamos nos alterar, que se releie. Eu acho que, né, eu não sei se isso tem distinção.
É de pouco tempo, que não é verdadeiro também, né?
Sim.
Exatamente. Né? Se é lei, se todo mundo se pode ter, quem é que pode ter, quem é que não pode ter. Então nós temos que apurar sobre isso. Mas é isso, meus amigos. Bom final de semana aí para vocês. Nós continuaremos aqui, vai ser difícil ouvirmos quem vier visitá-lo. Aqui o ex-presidente, porque estamos aqui, se vocês perceberam aqui, a movimentação de veículo aqui, ela é intensa, né? Então aqui não tem como parar, nós pelo menos as nossas viaturas, tanto eu como os nossos colegas, onde nós deixamos ali as viaturas, ali, deixa eu ver se tem como eu mostrar aqui, ó. Olha lá, dá para ver lá ao fundo ali,
distante, então, verdade.
Como nós estamos aqui numa área de segurança, aqui foi o limite que determinaram para nós da imprensa ficarmos, ali os seus colegas estão ali, e eu vim um pouco mais para cá, mas aqui bem no limite mesmo, daqui não podemos passar, e os veículos você vê que estacionaram quase dentro do mato. Aqui vai ser difícil entrevistar quem vier visitar o ex-presidente, mas estamos atentos a tudo isso aqui. Um abraço.
Muito obrigado, Nildo Costa. Bom final de semana para você. Só trazendo essa nota aqui rapidamente, o Ministério da Educação confirmou que os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, serão divulgados nesta sexta-feira. As notas individuais poderão ser consultadas na página do participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Os candidatos poderão conferir a nota da da redação, a pontuação em cada área do conhecimento, aliada em linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, matemáticas e ciências da natureza. Grande expectativa hoje. E tem também aqui o Nardélio Oliveira e muitas pessoas aqui enviando aqui a biografia do cantor Raí Douglas. Diz que ele é natural da cidade de Grajaú. Raí Douglas é um cantor, compositor brasileiro, nascido em Grajaú, Maranhão, no dia 20 de outubro de 1957. Iniciou a sua carreira artística aos 9 anos de idade, apresentando-se em bares de serestas. Em 1998, assinou contrato com a gravadora Gema, lançando discos ao vivo. Raí Douglas ao vivo. Então, obrigado então aí pela contribuição de vocês a todos. Um final de semana, você pode...
Tem como encerrar aqui com um vídeo do Raí Douglas? Temos?
O tempo já estourou, Jalber Pereira. Obrigado pela tolerância aí da rede de rádio e de televisão. Nós iremos agradecer a todos e prometer voltar na próxima segunda-feira, inclusive em algumas rádios e televisões que ainda não estávamos até hoje. Até lá.
Bom final de semana.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É pré-carnaval no Maranhão. Folia na terra de encantos.
Vai ter folia em todos os cantos. Na litorânea, todo domingo tem um circuito Vem Pro Mar. E começa 1 da tarde. Vai ter Bel Marques, Léo Foguete, Ivete Sangalo, João de Harmonia, Chiclete com Banana, Léo Santana, Banda Eva, Rafa e Pipo, Natanzinho e Henry Freitas. O circuito Vem Pro Centro, todo sábado começa às 2 da tarde com muita alegria e grandes atrações locais. Folia na terra de encantos.